Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 184 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. 2022 acabou de começar e esse é o momento de definir os grandes desafios para o ano. Nesse episódio, Letícia e eu batemos um papo com dois dos cisnes negros do programa Atletas Low Carb. Érica, que se desafia em provas de Ironman e maratona e quer voltar em Boston, e Cláudio, que viciou em pódios e vai querer mais no ciclismo. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Cara, a segunda live de 2022 e, excepcionalmente, a primeira vez na história que a gente faz uma live no domingo de noite, atendendo a agenda apertada da nutricionista Letícia Low Carb, a nutricionista mais badalada do planeta Terra. Nutri, boa noite.
Boa noite, André. Tivemos que fazer uns barangandã aí para colocar a live, mas a gente não perde. A gente pode mudar o dia, a gente só não perde a live da semana. Então, ou seja, vai acontecer agora e quinta-feira tem live de novo, hein, gente?
Ó, agora a gente vai falar dos desafios para o ano de 2022. As provas estão voltando e os atletas low carb se coçando para começar ou retomar as competições e os desafios. E para falar sobre o tema, a gente está recebendo dois cisnes negros. Cara, são tantos cisnes negros que foi difícil. Enfim, foi difícil selecionar essa turma. Mas, Érica, triatleta, boa noite mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
Boa noite, gente. Um bom ano para todos nós, né? Seja bem melhor.
A Érica já é o quê? A terceira live dela?
Cara, eu nem sei. Eu acho que já fez mais.
A Érica já tá com carteirinha aqui.
O Vandame também, né, Vandame?
Boa noite. Acho que é a terceira, boa noite. Boa noite. Cláudio Vandame, ciclista low carb.
Cláudio Vandame, ciclista low carb, lá do Atlético Low Carb também. E o cara só tem essa marca de 9 provas, então, 7 pódios, depois da low carb, tá?
Não, era toda semana. Eu vou
esse
contar.
Aqui foi nessa semana. Nesse ano passado.
Toda semana eu falando com o Cláudio. E aí, Cláudio, beleza? Ó, peguei o pódio. Lá vem ele mandando foto. Ah, peguei o pódio. Eu falei assim, cara, já não tem mais graça. Você tá pegando o pódio demais. Deixa pros outros um pouquinho.
É, outubro que foi um mês muito forte, né? De competições aí. Acho que para em todos os níveis, competições em outubro foi bombou, né? Setembro, outubro, novembro. Aí dezembro já começa a chover bastante e tudo. Consegui fazer uma ultimazinha nos 48 do segundo tempo, né? Que foi finalzinho de dezembro, antes do Natal, último sábado antes do Natal, e deu bom, né?
Deu bom. A gente vai saber mais. Cara, e vamos olhar para o futuro. A gente vai saber um pouco da história de cada um, tá? Mas aí a gente vai entender os desafios de cada um, que eu sei que os dois têm. Érica, faz um resumo aí. Eu lembro que a primeira live que a gente fez aqui faz uns 2 anos, deve ter sido ou 2018 ou 2019.
Já me perdi. Eu acho que foi junho ou julho de 2019.
Mas eu lembro que uma foi bacana, porque foi depois do Iron de Floripa, né? Que a gente
contou uma foi antes, acho que eu tive uma prova de 70.3, que geralmente é março, abril, deve ter sido aí. E depois do Iron de Floripa. Foi a última prova que eu fiz, né? Assim, antes da pandemia, o último Iron. Né?
2019. Conta pra gente, quantas maratonas e quantos Irons você já fez?
Nossa, eu comecei a perder as contas. Não, eu já tô 20 anos, né? 20 anos que eu comecei a correr. Fiquei 10 anos dedicada à corrida e naquela de melhorar tempo, maratonas. Acho que eu fiz 7 ou 8 maratonas puras, quando eu ainda era só corredora, aquela história de Boston, fui para Boston. Aí depois, acho que a gente está sempre procurando novos desafios, né? Daí, depois que eu fiz o tempo que eu queria fazer de maratona, eu disse, bem, agora eu vou começar a me dedicar mais ao triatlon. Eu já tinha começado em 2011, eu comecei bem depois que minha segunda filha nasceu. mas ainda era, sempre fui apaixonada pela corrida. Então, quando tinha uma prova de corrida, eu pegava mais leve no triatlo. E a partir de 2000, nos últimos 10 anos, que eu digo, não, eu vou... Já fiz o que eu queria fazer de corrida, né? Maratona, tempo, enfim. E aí comecei a me dedicar ao triatlon. E nessa já são 10 anos, vou fazer 10 anos já de triatlon. Fiz 6 Ironmans. 70.3, eu não tenho muito essa, não tenho mais essa conta. Mas qualquer dia eu conto as medalhas, que na pandemia eu consegui arrumar. Mas assim, eu fiz, comecei bem, fui bem gradativo. Não comecei a, não sabia nem o que era Ironman quando eu comecei. Então eu comecei com provas curtas. Na verdade, comecei com biatlon, porque meu grande desafio era natação, né? E tinha nadado pouquíssimo quando pequena e águas abertas nunca. Apesar de ser do Amazonas, né? Dizer assim, ah, foi criada na beira do rio, mas não, não, não sabia. Até hoje eu ainda tenho, assim, muito respeito por nadar em águas abertas, tanto mar quanto rio. E aí eu fiquei um tempo no short, no sprint triatlon, um ano, depois fiquei mais um ano só no Olímpico. E aí depois, acho que o meu primeiro meio Iron foi 2014, já estava com 3 anos de triatlon. E não sabia nem o que era Iron até então, esse negócio de Kona, essa loucura de vaga, que era vaga para Kona, não sabia nem o que era isso. E aí, quando eu conversava com algumas pessoas da equipe que faziam, diziam, mas jamais que eu vou fazer um negócio desse, ficar pedalando 5, 6 horas. Não, não, não. E ainda depois, como eu já era maratonista, e a maratona dói muito, né? Maratona pura, quem já fez, né? Então, a referência que eu tinha era essa. Eu pensava, como que eu vou correr uma maratona que sozinha já dói até os fios de cabelo? Depois de nadar 3.800 e pedalar 180 quilômetros, impossível. Para mim era um negócio assim... quando depois as pessoas diziam, não, mas a maratona não tem, do Iron não tem nada a ver com a maratona pura. Eu não acreditava muito. E aí eu... resolvi me inscrever logo para o Ironman Fortaleza. Para quem tem medo do mar, como eu, lá não podia usar roupa de neoprene, porque é muito quente. O mar geralmente é mexido, o que para mim é um super desafio. Mas foi meu primeiro. E de lá eu tenho feito geralmente um por ano, teve ano que eu fiz 2. E estou inscrita aí no Iron Floripa desde, já ia fazer 2020, né? Mas aí foi cancelado, eu só fui transferindo. E nessa pandemia, assim, a gente descobre quem gosta realmente de treinar ou quem só gosta de competir, ou, né? Porque esses 2 anos eu... dá aquela desanimada, lógico, né? Mas cancelou a prova, beleza, vamos reajustar o calendário e continuar treinando. Então eu não parei mesmo de treinar nesse período. E tem esses desafios aí, tem alguns.
Oh, bacana, eu me identifiquei com uma frase sua, tá? Que você chegou um momento e, cara, já tinha conquistado os desafios que você queria na maratona, e foi além. Na corrida, eu tô passando por algo bem parecido, sabe? Pô, tempo de maratona, a ultramaratona, tô atrás de novos desafios também, tá? Mas a gente vai chegar lá já já. Grande Cláudio! Cláudio, há quanto tempo você pedala, cara?
Eu pedalo desde os 30 anos, estou com 53, são 23 anos de pedal e competição. Eu comecei a pedalar, já fui pegando gosto de competir, né? Só que quando eu comecei só tinha 110 quilos, né? Eu era o que a gente chama, o que a gente chama no mountain bike de Nelore.
Era eu morri de rir quando o Cláudio... competir como Nelore, eu falei, quê?
Nelore é uma categoria para pessoal que tem acima de 90 quilos, né? 90, 95, depende um pouco do... É uma categoria muito injusta nesse sentido que depende muito do organizador. Tem um que fala que é 90, outro que fala que é 95, aí outro fala que é 96, não existe uma padronização. Mas Brasil Ride, que é a principal prova assim, a prova mais... É o Iron, nosso Ironman é o Brasil Ride, né? Que são 7 dias. Hoje está na Bahia e são, em média, 700 quilômetros por ano, nos 7 dias, né?
Emagreceu então, quanto, Cláudio?
Eu cheguei nos 75, aí a Lei falou que eu precisava engordar um pouquinho, porque eu ia ficar doente e começar a ter problema. Hoje eu estou com 78, querendo voltar para os 76 aí.
Que deu uma... Tá vendo? Eu não mando só a galera emagrecer. Tem hora que fala, chega, vamos aumentar esse peso aí.
Agora, Cláudio, Cláudio é bem alto, né?
Tem 1,90 m, é.
Queria eu ter esse problema.
Eu já fiquei com muito problema, com muito tempo com isso, viu, Érica? De chegar a querer não ter esse problema, né?
Ô, Érica, mas assim, é muito diferente, né? O emagrecimento masculino e o emagrecimento feminino, né? A gente vive numa enxurrada hormonal e isso realmente oscila muito, né? Chega uma fase também na vida da mulher que vai entrando ali próximo da menopausa, isso também dá uma desregulada nessa parte da composição corporal, né, da mulher. E o homem, ele tem uma vantagem que é mais testosterona, mais massa muscular, e isso também faz com que ele tenha mais facilidade de perda de peso. Então, ou seja, aqui a gente não pode comparar esse lado aqui, ó, com esse lado, que é o nosso, porque realmente...
Como eu mesmo digo para as minhas filhas, o mundo não é justo, não, não é.
Então, a gente não pode comparar, porque realmente, para homens, teoricamente, fica mais fácil para essa questão hormonal, questão de composição corporal.
Cláudio, como foi teu período de pandemia? Você não parou de treinar, né? E rapaz, se não me engano, ano passado, vi que você voltou a competir e pegou alguns pódios, né?
Eu, graças a Deus, o Marconi, que é meu treinador, né, Marconi Ribeiro, ele já mobilizou a turma, chegou, não, vamos tentar arrumar rolo, vamos fazer treino indoor, tudo, passou uns treinos indoor para a gente, foi indo, a gente fez umas competições no Zwift, foi bem legal, sabe? Ele deu uma movimentada na galera. Aí, a partir do momento que também comecei a ter mais coragem de sair um pouquinho de casa, tudo, foi interessante também que eu sempre fui aquele cara de endurance, de pegar uma... Eu falo que eu sempre fui aquele cara de pegar a bicicleta, sair daqui de casa e ir para Pirinópolis, que são 164 quilômetros, sem parar. Nem para tomar água, vai com toda a água, vai com tudo e não para, né? E onde tem um desafio mais duro, assim, desce da bicicleta, empurra rápido, vai empurrando e vai. Então, eu nunca fui muito técnico, eu quero falar isso. Nunca fui uma pessoa com uma técnica boa, né? E foi interessante que tem um pessoal... Na pandemia, o pessoal criou um circuito aqui a 12 minutos da minha casa e eu comecei para lá, né? Aí eu botava o pé num canto, daqui a pouco melhora aquele negócio, já consigo passar ali sem botar o pé, aí vai indo, até quando você consegue, a gente chama zerar, né? Zerar o circuito sem bater o pé. Aí maior glória, né? E aí eu comecei a ficar indo lá. Pessoal que é do Endurance fala que você virou rato de laboratório. Não, fiquei melhorando minha técnica para quando precisar fazer um trecho grande, não precisar sair tanto da bicicleta, né? Por falta de técnica. E foi muito legal nesse sentido, sabe? A gente, aquele negócio do limão fazer uma limonada, né?
Mas você não parou de treinar, né?
Não parei momento nenhum. Nada.
Ó, para mim foi difícil, né? O momento de pandemia, para me reinventar, eu não queria parar de treinar. Eu diminuí muito, muito o volume de treino, mas não parei também. Chegou um momento que eu tava dando volta no estacionamento aqui do apartamento, subindo dessa escada, mas não parava. É um negócio chato, parecia um rato de laboratório, mas eu não parei. Eu diminuí muito. Érica, como foi contigo nesse momento de pandemia?
De repente parou tudo que era prova, não sai de casa, a gente não sabia como ia ser para treinar na rua.
Foi meio desesperador, assim. A primeira coisa que suspendeu logo foi academia, piscina. Então a natação acho que foi o mais prejudicado. A parte de ciclismo, eu já treinava muito indoor, né? Desde que eu sofri o acidente em 2017, eu virei uma ciclista de Zwift. E aí, é isso que o Cláudio falou. A gente também teve... Surgiram bastante vários desafios, né, de treinar junto, de competir online. Foi uma coisa bem legal que... Vamos pensar no ponto positivo da pandemia. Isso é muito legal, esses treinos online de bike. E corrida, logo nas primeiras duas semanas eu suspendi, porque fechou a academia do prédio, tudo. E aí eu ainda estava com receio de ir para a rua ainda, aquele negócio vai de máscara, vai sem máscara. Como onde eu moro, a gente quase não encontra ninguém nas ruas, depois eu voltei a correr na rua. Então, eu fiquei mesmo sem nadar, foi de março, né, que começou, acho que até julho, quando reabriu. E como eu não tenho, nem a piscina do prédio estava aberta, né, eles não liberaram nem a do prédio. Mas não parei de treinar, porque acho que quando é um estilo de vida, a gente dá um jeito, né. Quem tem estacionamento, ficou correndo estacionamento, teve gente que correu dentro de casa, eu não cheguei a fazer isso, porque... Ainda bem, se eu morasse em São Paulo, onde eu morava antes, na região central, mas aí eu não teria coragem, com muita gente circulando, né? Mas aqui foi bem tranquilo.
Saudade de prova, Érica?
Ah, eu tô, viu? Saudade com o número de peito. Mas eu participei agora em dezembro, né? Foi minha primeira prova, depois da oficial, depois da... Da pandemia, eu fiz o Challenge Florianópolis, que é a distância é meia distância, né? A mesma distância do meio Iron. Nossa, tanto tempo do esporte, você pensa assim, mas dá o mesmo frio na barriga, o mesmo recomeçar, mas foi muito bacana.
Acho que o Ciro também participou dessa, né, Érica? Que ele estava contando.
Eu não conhecia ainda, e coincidência, ele disse que ele treina com o Roberto Lemos também, comigo. Não sei se nessa prova ele já estava com o Roberto. E na saída da transição, encontrei com o Roberto, que eu não conhecia pessoalmente, né? Estava conversando com ele, atrapalhei a conversa dele com um rapaz, que até então não sabia era o Ciro, coincidência do mundo. E aí eu... fiquei lá enchendo um pouco, depois um blá blá blá, e disse, então acho que você não me é estranha, acho que foi você, tipo, que interrompeu minha conversa. Mundo pequeno, né?
Sim, Érico, eu lembrei agora, vou mudar de assunto rápido, mas só para aproveitar com o Chico Lima, que vai nadar lá na sua região, nas Amazonas. Aquele desafio de, eu acho que é 30 quilômetros no Rio. Cara, você comentou alguma coisa. Passa um passo, dá uma dica para o Chico, que ele disse que ia entrar em contato contigo. Eu passei o seu contato, eu não sei se ele falou contigo.
Eu não sei se ele já nadou lá. É bem desafiador. Como eu falei, eu sou amazonense, mas quando eu estava lá, eu só pulava na água, né? A gente subia no barco, pulava e só brincava, mas depois que eu comecei com triatlo, eu fui para lá, fui nadar, o negócio é punk. É bem, bem desafiador. E esse que ele vai fazer, eu nem consigo imaginar. 30, não sei se são 30 quilômetros?
30? 20,
não sei, mas de qualquer forma é muito. Você precisa ter
pessoas. É a favor da correnteza?
Não dá para saber. Lá é assim. Tem uma prova tradicional lá, que é o Rio Negro Challenge, que é em dezembro. A distância oficial, que até aquela medalha olímpica ganhou na CC esse último ano, no ano anterior, a Marcela, né? Acho que é Maria Marcela. Né? E, assim, a distância oficial maior é de 8 quilômetros. Só que eles, quem é de lá já sabe, diz, bem, às vezes dá 9, às vezes dá 10, às vezes dá um dia. E você tem que ter um guia, isso depois, se o Chico quiser, eu vejo os contatos lá, porque o ideal é ter porque cada pessoa tem um caiaque de apoio individual. Então, e o ideal é ter uma pessoa de lá que conheça esses que não conseguiu concluir porque nadou 3, 4 quilômetros a mais. Imagina, é um negócio assim, bem tratador. Mas se ele precisar de dica, se eu não souber, mas eu tenho uns contatos lá que facilitam bastante.
Rapaz, Érica tem contato com todo o planeta Terra.
Todo mundo que você imagina, a Érica conhece.
Érica, quais são os desafios para esse ano?
O primeiro desafio que o meu treinador me impôs é que o meu mapa fique folgado.
Professor Roberto Lemos, gostei. A gente fez uma live com ele aqui, é incrível, tá? Parabéns, professor.
Você não precisa melhorar FTP, você não precisa melhorar pace, o negócio é deixar o macaquinho folgado. Então, esse é o primeiro desafio. Mas as provas que eu estou inscrita já foram provas que eu já estava inscrita desde 2020, né? Que foi só postergando. Eu vou fazer agora o Internacional de Santos, que é olímpico, se tiver, porque está muito perto, ainda estou meio segura. Mas é um olímpico. O 70.3 de Punta do Leste, vai ser em final de março, que é, digamos assim, prova-treino, né, para o objetivo maior, que é o Iron Floripa, em maio. Então, essas são as provas básicas. Pensando, talvez, numa maratona no segundo semestre, mas como eu falei para o Roberto, eu digo, eu só quero fazer se for para pegar índice para Boston de novo, senão não vou. Se ele disser assim, não, você pode. Não, conseguir é uma outra coisa. Se ele disser assim, você está treinada e capacitada para tal, porque maratona é tipo Iron Man também. É uma incógnita, né? Você está preparado, mas tudo pode acontecer durante, né?
Tem pergunta aqui no Instagram, Érica, sobre o MAF, tá? Se der, no final a gente fala sobre isso. E só para deixar registrado, quando a gente começou a falar do MAF, cara, Érica foi uma das que plantou a sementinha aqui, tá? Ela domina tudo sobre o MAF.
Também conheci tudo.
Tudo.
Você não pode falar nada, você fala assim, ah, tô trazendo... Ah, Érica, eu já sei.
Já sabe.
Não, isso eu já sei, já conheço o cara que inventou isso.
E já experimentei.
Exato.
Eu gosto de estudar, gente. É isso. Os assuntos que eu gosto, que eu me interesso, eu pesquiso, leio e é o meu hobby. Então, já que eu.
Vez ou outra, meu WhatsApp toca, tá a Érica mandando um artigo. Olha aí. Eu gosto de estudar. Tamo junto.
É bom. Pessoal que entra na low carb gosta, né?
Coisa boa, a gente compartilha.
Sim. Como, Cláudia?
Pessoal que entra na low carb gosta de estudar, né? Acaba que pega gosto, né? Pessoa que vai entrando, vai aprofundando, é impressionante como começa a estudar.
Tem que pensar fora da caixa, né?
E aprender mais sobre o seu corpo, né? É impressionante. Essa parte do MAF, só complementando, eu também ouvi falar aqui no Atletas Low Carb, nunca tinha ouvido falar, e comecei a estudar sobre o negócio. Falei, nossa, faz sentido. Principalmente para quem está na low carb, né? Principalmente para quem está na low carb.
Cara, e assim, como eu sou muito da corrida, né? Sou praticamente da corrida, muitas pessoas começam a conhecer por aqui e acham que é só para corrida, mas não. Érica sabe muito bem, ela treinou muito do triatlo, né? Do Ironman, e ciclismo e natação também, né?
Sim. Para qualquer esporte. Vira quase como uma low carb, um estilo de vida, sabe?
Exato.
Cláudio, depois da low carb, o próprio nome aí, ciclista low carb, já está claro, tá? Mas depois da low carb, qual foi a experiência que você teve em relação à performance no ciclismo?
André, o que aconteceu? Teve um ponto que eu achei muito interessante. Eu acompanho um treinador dos Estados Unidos e ele ponderou lá que benefícios, malefícios, ele não é low carb, tá? E falando sobre essa parte de benefício, malefício da low carb. E nesse dia, foi o dia que eu decidi entrar realmente, voltar, né? Que eu tinha feito uma vez quando eu completei 50 anos, em 2018. Só que naquela época eu não acreditava que ia ter performance, tá? E aí, no meio da pandemia, em junho do ano passado, né? Do ano retrasado. Ano passado foi o primeiro ano que eu passei o ano inteirinho em low carb, né? Então, em junho do ano retrasado, eu decidi voltar low carb ouvindo vocês falar de performance e tudo. Cheguei a, quer saber? Então, no meio da pandemia, não tem prova nenhuma esse ano. Eles estão falando aí que em 6 meses, a 2 anos, você volta até aquela performance normal, você, né, entra em certa adaptação e volta aqui até a performance. Eu cheguei, quer saber? Eu vou entrar nesse negócio aí. E a primeira prova que eu fiz em low carb, eu estava com 6 meses de low carb e já fui primeiro lugar, peguei pódio em primeiro lugar em dupla, tá? Foi muito legal, porque eu tinha feito essa mesma prova com o mesmo parceiro e a gente também tinha pego o pódio, né? Pego o primeiro lugar, mas... Ele me arrastou na primeira prova, antes de eu estar na low carb. Na segunda, eu fui melhor que ele, que era uma prova de 100 quilômetros. A dupla no mountain bike tem uma diferença de outras provas, que os dois têm que pedalar juntos 100 quilômetros. Muitas vezes, né, tem provas que é revezamento, né? 100 quilômetros, um faz 50, outro faz 50 e vai indo. E agora a última experiência foi no final do ano, né? Já com 1 ano e meio de low carb, eu consegui a vitória novamente, né? Numa prova. Então, o que eu percebo é o seguinte: eu acho que eu não perdi performance, mas como eu perdi peso, né? Estou mais leve, está mais fácil de subir. E mountain bike é subida, né? O que manda no mountain bike é subida. Então, isso daí que eu senti, que eu não perdi performance, mas perdi peso. Então, isso em watts por quilo, né, Érica? Isso daí traduz em performance.
Faz muita diferença.
Traduz em melhora, né? Então, é
mal,
isso.
Ó, você fala da redução de peso, mas tem outros benefícios associados, né? Diminuição da inflamação.
Sim.
Uma melhor resistência, quando você melhora a eficiência metabólica, você consegue ter energia para pedalar por mais tempo. Então, uhum. São outros benefícios associados, né? E aí, é pódio, quase toda prova é pódio, né?
Graças a Deus.
Ô, Cláudio, conta pra gente aí das críticas, né? Porque você recebe muitas críticas aí dos seus amigos que pedalam junto com você, né? Sobre o jejum. Outro dia você colocou lá no seu Instagram... fez até um vídeo, né, falando sobre isso.
O problema é o seguinte, né, as pessoas, principalmente, eu acho que o ciclismo, a gente está tão acostumado, tem que estar com um gel, uma bananinha, uma paçoca, uma rapadura de 30 em 30, no máximo 40 em 40 minutos, um gel 15 minutos antes de começar a prova, é tão condicionado isso que a pessoa não consegue... pensar fora da caixa e dizer, será? A pessoa não consegue, André, sabe? Eles não estão conseguindo, por mais que a gente mostre, que prove, que, né, que a gente é prova, igual você fala, a gente é cisne negro, né? As pessoas simplesmente não conseguem achar que isso é verdade, né? E também eu falo, gente, tem estratégia, train low, compete right e tudo. Existem todas umas estratégias que a gente tem feito aí e que é low carb, não é no carb, né? Que, inclusive, eu posto no meu Instagram foto. Hoje eu estou postando a minha trajetória para voltar aos 77 quilos, né, Alê? Porque eu engordei 5 quilos em uma semana... em uma semana que eu não é que eu peguei desbundei, não. Eu peguei, comi um pãozinho de queijo no café da manhã, um, dois, três. Pãozinho de queijo no café da manhã.
Eu peguei o negócio inteiro, fui comer igual pipoca.
Uma tapioquinha no outro café da manhã. Não é que a gente comeu tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma coisa que eu me arrependi de não ter comido nesse negócio nessa semana foi o açaí. Eu sempre gostei muito de açaí, né? Aí agora eu falei, cara, agora só quando eu chegar no peso certo, eu vou perguntar para ler se eu posso.
Ô, Cláudio, mas o açaí de verdade, a composição dele é maravilhosa.
Mas eu acho que ele tá falando daquele
não é xarope aí que você...
Tá falando do xarope.
O açaí lá do Amazonas, lá do Pará, é o açaí de verdade. Esse você precisa provar.
Ele tem muita gordura.
É.
Ele tem muita gordura boa. Então, assim, o açaí mesmo lá, que a Érica tem lá no norte, esse é bem interessante, pode entrar na abordagem, né? Agora, o açaí que o Cláudio quer comer é aquele todo cheio de xarope,
não,
com leite condensado.
Nem tanto, Lê, não chega nesse ponto, não. Eu fazia aqui em casa um açaí com banana prata. Botava assim, metade, açaí, banana prata, e dava já um gosto bem legal, que a banana prata, ela dá...
É doce.
Ela é mais doce, né? Mas nem esse eu tô tomando.
Agora já era, ó. Tá proibido, agora, por enquanto.
Ó, Cláudio, você falou num ponto importante, tá? A gente vê uma polarização muito grande, né? Na política, religião, futebol, cara, até em abordagem nutricional. Parece que as pessoas se preocupam muito mais com a sua alimentação do que com sua saúde, sua performance. Cara, deixa em paz. Né? E o Cláudio, aí, depois que chegou na cetogênica, low carb, ele vem mostrando, né? Emagreceu, melhorou a saúde e está evoluindo na performance esportiva. E eu vejo isso também na corrida comigo, é porque hoje estou mais acostumado, sabe? Eu nem falo tanto. Mas eu sofri esses preconceitos também, sabe? Cara, você vai passar mal... Isso vai te fazer, enfim, mal, você vai desmaiar, isso e aquilo. E o resultado a gente vem mostrando nas provas, né? Então,
posso
fazer
um adendo?
Claro.
Assim, nesse assunto que vocês estão falando, o que as pessoas gostam muito de comentar é, assim, pessoas da área mesmo, como você falou, religião virou um negócio, assim, quase que seita, né? Não, porque é low carb, aí tem os que começam a criticar. Só que as comparações são assim, com atletas olímpicos, com keniano.
Perfeito,
gente,
perfeito.
Mas nós somos gente normal, que a gente pretende levar o esporte para o resto da vida. Que atleta de ponta que faz esporte a vida toda? A gente vê esses jogadores de futebol param e viram umas bolotas. Né?
Não só
a gente,
futebol.
A grande maioria...
Judô, né? Pessoal da luta
então,
fica tudo...
Essa não é... A gente não vive disso. A gente quer praticar esporte até nas categorias. Eu disse, um dia eu vou para a Cone, nem que seja na 60, 70 mais. Eu vou na persistência. Então, se eu quero essa longevidade no esporte, eu não posso acabar com a minha saúde. Ou então, tá, a gente come... desenfreadamente, normal, não é desenfreadamente, vamos até considerar que é a pirâmide alimentar padrão, ainda mais para atleta. Aí veio a pandemia, o que aconteceu se você não treina e não consome a mesma alimentação?
Engordei, cheguei dos 80 para 84 e assim, ó, rapidinho.
Fácil, é muito fácil.
É. Agora engordei 5 quilos porque eu tenho uma...
Ó, hoje...
né? Desculpa, Érica.
Pois é. Não, mas é isso. Ah, no low carb, performance, são estratégias, como você falou, né? Eu não tenho objetivo de fazer uma prova, um Ironman em jejum. Eu não tenho esse desafio. Então, eu treino com pouco para competir com mais. Pro mais que eu ingerir, me dá um boost, né? Para ser um plus. Né? Não para ser aquela dependência. Então, é difícil. Eu já aí entra a parte da espiritualidade, né? De que tem coisas que eu leio que eu já nem me dou trabalho, nem ou de responder, ou de comentar, ou eu já simplesmente, ao invés de ficar debatendo, porque se a pessoa quer debater, quer conhecer, ela vai te perguntar de uma forma respeitosa. Não vai fazer aqueles posts lá, aí coloca umas caras de quem faz cetogênica parecendo uma bruxa, de que envelhece, que não sei o quê. E uma coisa muito legal, não sei se eu compartilhei com você, André, adoro compartilhar essas coisas quando eu acho, num post da, acho que é da ESPN, no Instagram, falando da dieta do Tom Brady. Cara, não. O cara agora, 40 e poucos anos, ganhou, é o recordista de títulos lá, é o marido da Gisele Bündchen, não, para nós brasileiros, né? Lá, ela é a esposa do Tom. Então, falando assim, o custo dele se manter no top da ainda profissional com mais de 40 anos. Aí tinha lá, café da manhã, abacate, nozes, iogurte. Você olha a alimentação, tem toda. Tem café da manhã, pós-treino, nananã, à noite. Essa é, no mínimo, low carb. No mínimo, mas ela está bem próxima de cetogênica. Aí o comentário era, o custo para se ter essa performance dele, essa longevidade. Eu digo, custo.
Que custo.
Só porque você não é um mimado, né? Acho que era a doutora Maíra que falava das mitocôndrias mimadas. Só porque você não é mimado de comer tudo que você quer, que está disponível, é um sacrifício. E olha o cara, depois eu te mando o post dele, bem bacana.
Quando eu comecei com essa loucura, né, entre aspas, de comer com baixo carboidrato, eu sofri muita pedrada. Eu vou resumir a história, tá?
Acho que todos.
Depois de alguns anos, né, então a resposta vinha nas corridas. Depois de alguns anos, boa parte daqueles colegas próximos que falavam mal, hoje estão querendo fazer um trabalho com a gente, sabe? Alguns já foram lá para testar o carb, outros já vêm pedindo indicação e estão do lado de cá. Eu vi que alguns comentaram aqui na live do testar o carb, sabe? Que estão já na cetogênica, tá? Estão experimentando. Então, cara, é comida de verdade, tá? Então, assim como a Erika falou, as pessoas não querem discutir de forma que agregue, elas querem te agredir. Essa semana, vez ou outra, a Letícia e eu, a gente responde quase diariamente, perguntas, tinha perguntas, não. No Atlético Low Carb, não sei se a Letícia viu, teve um camarada que perguntou se batata podia ser low carb. A Letícia disse que sim, e perfeito, pode. Só que o camarada foi lá já agredindo, quem disse que batata é low carb, tem muito carboidrato? Cara, ele já vem agredindo, sabe? Não tem nada, ele não vem para discutir de forma que agregue, mas ele quer te agredir, te ofender, como você é burro. Cara, para com isso. Então, vira uma religião, sabe? Você tá certo, eu tô errado. E batata tem muito carboidrato e não é low carb. Cara, vamos, fica na paz. Tá? Amigão, fica na paz, tá tudo bem, segue o jogo.
Eu tenho uma dessa daí também, que engraçado, desculpa, Lê. Lá na chácara do meu pai, tem mandioca e eles sempre fazem a mandioca cozidinha e mandam pra gente aqui em casa, sabe? Eu tenho essa regalia, né, de pessoal mandar mandioca já cozidinha, congelada pra gente. A gente só finaliza aqui. E eu sempre tô postando lá. E é justamente isso. Ah, mas mandioca não é low carb. Cara, na quantidade que eu como, é low carb, né? Agora, só complementando, acho que foi isso que a Letícia quis falar do post que eu fiz no Instagram. Eu fiz um post de desabafo, sabe, André? Pelo seguinte, o pessoal fica metralhando e preocupado com o que eu como. Eu chego, gente, pelo amor de Deus, se preocupa com o que você come.
Exato. Né?
Porque em qualquer, hoje, qualquer prática, seja mediterrânea, seja você ir num nutricionista, qualquer nutricionista, o cara não vai falar para você tomar Coca-Cola. Um nutricionista consciente, ele não vai falar para você tomar Coca-Cola. Nem leite condensado. Então, pelo menos ouve as coisas dos nutricionistas sérios que dizem, ó, elimina o açúcar, elimina os refinados, né, e ultraprocessados. Pelo menos isso. Faça pelo menos, você já está fazendo 70%, 80% pela sua saúde, né? Você já vai ganhar. Então, pessoal, em vez de ficar vendo o que eu como, veja o que você come. Primeiro, né, André? Primeiro.
Exato. Então, falar, só para complementar essa questão, aqui a gente tem que entender que low carb é uma estratégia nutricional. Então, não existe, vamos dizer assim, alimento, que seja comida de verdade, que seja low carb, né? Porque tudo vai depender de vários fatores, né? Depende de quem é você. Então, aqui a gente fala para atletas. Então, atletas como o Cláudio, que já chegou no peso, né? Agora está precisando só reduzir um pouquinho de peso. A gente vai fazendo as dietas de forma estratégica, né? Então, a gente entra ali com uma cetogênica, entra com a carnívora. Depois que ele chega dentro da composição corporal, a gente pode usar, né, desses alimentos, das raízes, de frutas, como algo estratégico para aumentar um pouco a quantidade de carboidrato, né? Estando dentro da low carb. E, às vezes, as pessoas, quando estão no início, né? Porque quando a gente entra para essa estratégia, para essa abordagem, vira uma religião, realmente, né? Eu acho que faz tão bem para a gente emagrece, melhora a saúde, começa, né, a ficar melhor em todos os aspectos, que a gente meio que fica, né, fechado ali. Tudo não pode, não pode. Não. Depois a gente vai abrindo o campo, a gente vai vendo que as coisas não são tão fechadas assim, que a gente pode usar de estratégias, usando sempre a alimentação com comida de verdade, né? O que a gente tem aí de vegetais, de frutas, pode-se usar. Só que quem tem que entender isso tudo, qual é o seu objetivo, em qual estratégia vai ser a melhor para você, é você, porque você sabe se você tem síndrome metabólica, como é o seu tipo de treino, se você aderiu a um tipo de alimentação, assim como a carnívora, né? Porque estar em dieta carnívora é para as pessoas que realmente conseguem ter uma super adesão, porque não é fácil, né? Ficar só com carnes. Tem gente que consegue, adere e acha que aquilo é maravilhoso. Eu, por exemplo, sigo uma base de uma alimentação com carnes, mas às vezes eu gosto de comer uma fruta, uma banana, vegetais. Então, o que a gente tem que entender é que existe esse espectro todo, né? E que realmente as pessoas precisam entender justamente isso, né? Entender esse processo do que é a alimentação, que é uma alimentação com comida de verdade e vai desses objetivos todos.
O que gera confusão para o leigo é o low carb, baixo carboidrato, e o camarada acaba rotulando a abordagem nutricional apenas pela quantidade de carboidratos, né? Mas a low carb, ela recomenda que não tenha processados e ultraprocessados, seja comida de verdade. E batata é uma comida de verdade. A questão vai depender, como a Nutri falou, da individualidade, né? De cada objetivo. Para quem tem síndrome metabólica, é melhor evitar batata. Mas para quem está no peso ideal, cara, é fácil, camarada, seguir cetogênica com um pouco de batata doce por dia, tá? Isso não vai ser problema nenhum. É simples. Vamos lá, Cláudio Van Damme, quais são os seus objetivos, seus desafios para o ano de 2022? Porque sim, depois que a gente faz cetogênica, a gente evolui, começa a pegar um monte de pó e você não vê mais desafios simples, né? Você
ele quer vem para o triatlo.
Daqui a pouco ele está no triatlo, carregar ele para o triatlo.
Eu gosto de pedalar e correr, nadar eu afundo um pouquinho. Agora, eu tenho, na verdade, 2022, gente, é um ano de transição para mim, tá? Eu tô no último ano como Master C1, né, que é de atletas de 50 a 54 anos, e tô indo para Master C2 em 2022. Então, eu tenho um projeto esse ano de continuar com a low carb, continuar fazendo os treinos, voltar para a musculação. Eu já voltei semana passada, né? Semana retrasada, essa semana passada foi a primeira que eu consegui fazer 100%. E tem algumas provinhas aí, de 5 dias, de 2 dias, de 3 dias. Tem a Brasil Ride Espinhaço, agora em abril, que vai ser bem na época do feriado Tiradentes, já estou inscrito. Aí tem o Os Canastra, que também é uma prova muito bacana na Serra da Canastra, dura demais, que está confirmada para maio. E tem uma prova de 100 quilômetros em Ribeirão Preto, que eu estou lembrando aqui, de 100 quilômetros canaviais, que prova fantástica, que eu gosto demais de fazer. E foi a cidade que eu aprendi a pedalar. Aprendi não, voltei a pedalar, né? E fazer uns passeios aí de Caminho da Fé, passar na casa da Letícia. Vamos ver se dessa vez dá certo.
Dessa, né, vez eu tenho que ir lá me visitar. Você chegou pertinho.
Pois é. Pertinho de Mineiro, André. É complicado, viu?
Onde que era mesmo que você tinha passado? Ourofino, não era?
É Ourofino e em Confidência.
É 100 quilômetros, Santa Rita.
Só que é 100 quilômetros, ó. Sobe, um sobe e desce.
É, porque é Minas é assim, gente. É um
morro. É um 100 quilômetros que é só um dia de pedal. É, né? É. Não é igual 3 horas de pedal no plano, não, sabe, Érica? Não é aquele de 3 horas de triatlon que você chega 100 quilômetros, não. É um dia de viagem. Bem tirado, viu?
Cláudio, como está a tua rotina de treinos hoje?
A rotina hoje eu estou fazendo pedal 6 vezes na semana e musculação 2. Essa é a minha rotina. Tá? Na transição eu dei umas corridas, vou ver se eu dou uma corridinha pelo menos uma vez por semana para não perder essa parte do impacto, né? Que quando a gente perde isso daí por conta do ciclismo, de ficar só no ciclismo, a gente acaba na hora de voltar, dói tudo, machuca tudo. Agora, um projeto bacana que eu tenho, gente, são 2, tá? Um de longo prazo e um de médio prazo. O de longo prazo é em 2068, tá? Eu quero estar... Eu já convido vocês, anota aí na agenda
anos,
de vocês.
100 quilômetros de pedal.
Eu quero pedalar aos 100 anos. Quero, aqui no Parque da Cidade, fazer um pedal bem legal no dia 26 de dezembro de 68. Anota na agenda aí que vocês estão convidados.
Anotem.
Ai, meu Deus.
Tá todo mundo convidado.
Vai ser todo mundo veinho.
E no projeto do ano que vem é o C2-23 que eu estou chamando. Que eu, em 2023 eu vou estar na categoria C2. Aí eu estou já fazendo musculação, já me preparando. Esse ano eu quero fazer musculação o ano inteiro, que na pandemia eu parei também, né, Eric? Só voltei esse ano. Quero fazer musculação o ano inteiro, pelo menos 2 vezes na semana, para em 2023 já entrando já.
É. Ó, um dos meus desafios é esse, sabe? É, eu tinha falado para algumas pessoas em off, cara, objetivos de performance na corrida, eu estou cada vez diminuindo isso, porque, enfim... olhando mais a longo prazo, o que era minha barreira era fortalecimento, musculação. Eu sempre procrastinei muito isso. E no último ano, eu comecei a intensificar isso, olhando mais para o futuro, né? Eu quero melhorar a composição física para envelhecer com mais independência. E esses desafios de performance no endurance, eu estou diminuindo, mas não estou parando. Tenho outros objetivos de correr algumas maratonas, que, cara, isso eu não vou deixar, mas os objetivos estão mudando. Eu ainda não defini minhas provas para esse ano, tá? Mas tem 2 maratonas que eu estou de olho, e assim que confirmar, eu vou compartilhar aqui. Mas em relação à performance em 100 quilômetros, em ultramaratona, estou diminuindo isso, porque, enfim, eu quero me tornar um bisavô saudável, ainda correndo maratonas.
Ainda tem que ir na festa do Cláudio.
Do Cláudio, né?
A gente tem que estar tudo bem para participar dessa festa aí. Ele já convidou, então, não tem jeito de a gente não ir, entendeu?
E com antecedência, não dá para pegar e marcar uma coisa. Não, você não me avisou antes.
Você trata de fazer o negócio direito aí para aguentar chegar nos 100 anos do Cláudio.
Então vamos todo mundo, cola no Cláudio, fortalece, cola no Reinaldo Pellegrino também, fortalece.
Cadê Reinaldo?
Eu colei nele.
Cola no Reinaldo.
Érica, como está a tua rotina de treinos? Porque esse ano promete.
É... Esse ano promete. É, não, na verdade, minha rotina de treino é a mesma, já essa vida do triatlon não tem muita brecha, não. Eu treino 7 vezes por semana, 4 vezes na semana bike, 3 a 4 corrida e 3 vezes natação e 2 fortalecimento. O que vai mudando são volumes, né? Quando não tem iron, diminui um pouco o volume. O iron volta, tá assim, né? Vai e volta as batas. Aí ele vai ajustando e só mudando o volume, mas a rotina em si é a mesma.
Então já tô vendo que o Roberto Lemos já tem uma tarefa para Boston 2023, né?
Não é?
Vai rolar.
Vamos ver, né? Antes, quando eu era só corredora, eu conseguia o índice relativamente já com uma certa folga, né? Depois que a gente começa, dizem que o triatlo é quando você já não é bom em nada, aí você é mediano em tudo, aí você vai para o triatlo, né? E realmente é diferente, você só correr. Mas eu falei para ele que eu quero fazer as fases com a corrida de novo, que é meu esporte de base, eu amo correr. E quero voltar a correr direitinho, sabe? Mas isso também, a corrida é diretamente proporcional ao peso também. A bike médio, natação mais pesadinho, até flutua mais, mas a corrida é diretamente proporcional. Então...
Então, por isso que eu afundo, então, na natação. Que eu...
eu vou te dar uns quilinhos aí, para você flutuar.
Nutri, em 2022, quais são os grandes objetivos?
Meus? Claro. Por enquanto, tratar dessa galera toda aí. Estou com uma turminha aí, bem de peso. Inclusive, que vão para o Iron, tem muitos... Né, atletas que vão em low carb. Então, assim, o meu objetivo esse ano é trabalhar muito a questão da massa magra. Por enquanto, não pensei em nenhuma competição, mas é mudar a composição corporal mesmo e tratar de todo mundo, né? E pegar essa galera aí e ficar lá vendo, orgulhosa de todo mundo, né? Porque tem muitas provas aí que a galera está fazendo, muita gente que está, né, nessa pegada low carb. Então, é essa a minha ideia aí, é ir lá e bater palma para todo mundo e eu ficar mais forte, né? Essa é a minha ideia para esse ano.
Nutri já está com um bração intimidador, viu?
Está monstrona, né?
Está monstrona, cara. Ó, tem uma pergunta no Instagram, tá? Só sobre eficiência metabólica para quem pedala e treina musculação. Nutri, quer responder?
Fale sobre eficiência metabólica para quem pedala e treina musculação. Dicas. Bom, a dica é começar fazendo dieta cetogênica, né? A eficiência metabólica, ela leva um tempo para acontecer, né? Não é assim, eu vou começar a fazer cetogênica e já vou me adaptar. Então, tem que ter um pouco de paciência, né? Então, entrar aí com uma dieta cetogênica bem restrita. Aí, isso é objetivo, né? Então, o objetivo é fazer aí a dieta cetogênica e fazendo treinamentos nutricionais. E, geralmente, essa eficiência metabólica, ela leva, tá? Em torno de uns 5 meses, 6 meses, para você conseguindo usar as duas vias energéticas. E aí usar essas estratégias nutricionais como algo competitivo. Então, você, como a gente falou, né, treinar com baixo carboidrato e talvez fazer a prova com mais carboidrato para ser um plus aí na sua performance. Então, a dica é essa. Começar com dieta cetogênica, fazer ela mais restrita, passar pelo período de adaptação, que é um período muito chatinho.
E paciência, né?
Paciência. E ir fazendo isso, né, de forma gradativa, entender que pode ter uma queda na performance. Então, ou seja, ter paciência e depois é usar treinamento nutricional. Então, vai como a Erika falou, né, vai fazendo algumas estratégias, e não necessariamente, né, a gente precisa fazer uma prova em zero carboidrato, em cetogênica. Então, tudo isso depende da eficiência metabólica, depende de você saber, do seu corpo saber utilizar as duas vias energéticas de forma otimizada.
Perfeito. E para a gente finalizar, o Reinaldo Pelegrino está perguntando onde vai ser a festa, Vandana.
Vai ser aqui no Parque da Cidade, em Brasília. Já marca a passagem também, que com antecedência você ganha desconto.
Vai ser um avião só de velhinhos.
Velhinho sarado. Sarado. Só de velhinho sarado. É isso. De bem com a vida. E exato. O que eu coloco é o seguinte: para eu conseguir pedalar os 100 anos, eu tenho que estar bem. Né? A gente tem que estar bem para conseguir pedalar com 100 anos. E para isso eu já estou me cuidando agora. Então, bora lá chegar nesse objetivo de longo prazo.
Chegaremos.
Rapaz, olha isso.
Aí sim!
Quando tiverem...
Tem tempo, Reinaldo. Quando tiverem...
Boa, Reinaldão. Cláudio, Érica e Nutri. Foi show, obrigado, tá? E que 2022 seja um ano de crescimento, enriquecimento e de muitos desafios. Só assim a gente cresce, né?
Exato.
É isso mesmo. Obrigado aí mais uma vez.
Sair da zona do conforto. É isso aí.
Beijo no coração. Boa noite. Tchau, tchau a todos.
Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijo.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.